A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio Paraná Educativa, M630. Eu sou Patrícia Armentano. Apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu trago para você o assunto sobre recuperação judicial e falência empresarial. E eu vou entrevistar aqui o advogado especialista em insolvência empresarial, Dr. Carlos Eduardo Quadros Domingos. Quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja bem-vindo. Muito boa tarde, Dr. Carlos Eduardo.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes da Paraná Educativa, nesse programa da Mapar. É um prazer imenso estar de novo aqui nesse programa.
Muito obrigada por estar aqui, doutor. E para começar a nossa entrevista, gostaria de lhe perguntar o que significa falar em falência empresarial?
Vamos lá. Eu vou procurar ter um linguajar bem simples para que todos os ouvintes entendam os institutos da recuperação judicial e da falência que nós iremos abordar. Mas quando a gente fala em falência empresarial, é aquela situação em que a empresa ou o empresário tem um passivo maior que o ativo. Ou seja, o que, que isso quer dizer? Que as dívidas da empresa ou do empresário são superiores àqueles créditos, àqueles bens móveis e imóveis que ele possui. Portanto, há um descompasso entre o que ele deve e o que ele tem de ativo e de direitos a receber, seja recebíveis a longo prazo, aquelas vendas que ele faz a parcelada, os imóveis, os automóveis que estão no nome da empresa. E quando nós temos esse descompasso de que o passivo é maior do que o ativo, nós estamos, num primeiro momento, num quadro de uma falência empresarial.
Uhum. Quais são as causas, as dificuldades, as demandas que podem levar, então, a empresa a essa situação?
Primeiro, nós estamos num cenário brasileiro com um cenário de crise, né? Então, isto afeta todos os empresários. E, Patrícia, seja aquele grande empresário quanto aquele microempresa, empresa de pequeno porte. Sim. Todos estão sofrendo o reflexo desta crise econômica que o Brasil está vivendo. Portanto, quando nós falamos em dificuldade financeira, nós podemos enumerar uma série de fatores, né? Vamos lá, um dos fatores que vem preocupando muito os empresários, as empresas, é a carga tributária, né? Hoje a carga tributária é muito elevada, ou seja, o empresário paga muito imposto, né, para manter a sua atividade empresarial de uma forma regular, obtendo as suas certidões. Tem ramos de atividade que é imprescindível as certidões negativas, ou seja, uma certidão emitida pelo poder público que ele não deve nenhum imposto. E esta alta carga tributária, ela vem dificultando muito a atividade regular do empresário. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, talvez são situações corriqueiras da própria atividade. Ou seja, ele tem um equipamento que começa a ficar obsoleto ou um concorrente que vem criando um novo produto que vem substituindo a ele. Ele fica atrasado nessa evolução dos seus equipamentos ou serviços que deixam de ser essenciais, né? A gente vê isso corriqueiramente agora, tudo pela internet. Você faz compras pela internet, você obtém serviços pela internet. Talvez essas lojas físicas que estão ali na beira da rua ou estão em shoppings, às vezes estão tendo mais dificuldades. E são todos os fatores que vão levando a justamente ter esse compasso, uma queda do faturamento, né, e a necessidade de obrigações, dele honrar com obrigações ordinárias da empresa. Ele tem folha de pagamento, ele tem impostos, ele tem a própria mão de obra, ele tem a matéria-prima, e isto começa a ter um descompasso. E aí que nós começamos a chegar numa situação de crise econômico-financeira que a gente chama da empresa ou do empresário.
Quando o empresário se vê no meio dessa crise econômica ou financeira, ele tem que fazer o pedido de falência ou ele pode continuar insistindo, tentando reverter essa situação? Qual é a melhor saída?
Sim, quando a gente fala em insolvência empresarial, a gente sempre fala em reestruturação. Ou seja, quando ele está numa crise econômico-financeira, o primeiro passo que ele tem que fazer é se reestruturar. Por quê? Ele precisa tomar algumas atitudes para que esta balança entre o que ele fatura e o que ele deve volte a se equalizar e até seja superior, porque o empresário visa lucro. Né? Então, ele tem que ter uma lucratividade. E quando nós falamos em reestruturação, nós sempre falamos em três níveis, né, de reestruturação. Isto vai depender da situação, do tamanho da crise econômico-financeira. Primeiro passo, a gente chama que é uma recuperação extrajudicial. Ou seja, ele reúne os seus credores de uma forma extrajudicial mesmo, não tem nada de processo judicial, não tem interferência de um juiz, nada. Reúne todos os credores e propõe um plano de pagamento. Aí ele vai propor talvez uma carência para pagar, vai propor um desconto do valor da dívida, um parcelamento. E esses credores podem, de uma forma consensual, aceitarem essa proposta. Caso ele não consiga isso, nós temos um outro nível de reestruturação. Aí nós estamos falando na recuperação judicial, que talvez acho que nós vamos abordar na sequência.
Sim.
E o último estágio, ou seja, quando ele não consegue fazer nenhuma negociação, aí nós chamamos de um quadro falimentar. Aí tanto é a orientação, talvez fazer o requerimento da autofalência, que nós chamamos, ou seja, o próprio devedor vai lá e pede para que o juiz decrete a sua falência, ou muitas vezes credores pedem a falência desse devedor. São esses três estágios da reestruturação.
Justamente, doutor Carlos, como que ocorre então o pedido de falência se não houver mais saída, se chegar no limite?
Vamos lá, nós temos duas hipóteses, né? Na verdade três, mas uma é muito técnica em relação aos processos de execuções. Mas são duas. Primeira, aquela quando o próprio devedor se vê num quadro de insolvência tamanha que ele requer a sua própria autofalência. É uma petição endereçada a um juiz, onde ele vai declarar toda a sua dificuldade financeira, o estado de insolvência que ele se encontra, a relação de todos os débitos, valores, e fala para o Poder Judiciário, não consigo mais manter a minha atividade. Eu preciso que seja declarada a falência para que seja reunido todo o meu patrimônio para pagar os meus credores. E a segunda hipótese são aquelas hipóteses em que há o pedido de falência pelo credor. O credor, quando ele verifica, desde que ele tenha um título específico para isso, verifica que aquele devedor, aquela empresa não está lhe pagando, ele tem alguns caminhos a tomar. Ele pode fazer uma execução de título extrajudicial, ele pode fazer uma ação de cobrança, mas ele também pode fazer um pedido de falência. Ou seja, o credor faz o pedido de falência para o juiz, o devedor vai ser intimado, vai verificar se ele vai contestar, se ele vai depositar esse valor que a gente chama de depósito elisivo, e o processo vai correr até um determinado momento que vai vir uma sentença que o juiz vai decretar ou não a falência desse devedor. Então são essas as hipóteses
Sim.
dos pedidos de falência.
Como que funciona depois de declarada a falência? Ou seja, para o empresário, é mais vantajoso, digamos assim, ele pedir a autofalência do que deixar que o credor peça falência?
Esse é um ponto muito importante, Patrícia. Isso vem um pouco da cultura do empresário brasileiro. O empresário brasileiro sempre acredita que vai mais um pouquinho, eu vou conseguir, e acaba chegando numa situação tamanha, que ele perde aquela possibilidade que eu comentei da recuperação extrajudicial, ele perde a possibilidade de uma recuperação judicial e ele já chega num estado totalmente falimentar. Ah, então, esse é um problema cultural do brasileiro. Para você entender, diferente do norte-americano, o norte-americano ele se antecipa muito. O empresário, as empresas norte-americanas. Quando ele projeta que talvez lá na frente ele vai ter um problema, ele já toma essas hipóteses, ele escolhe alguma das hipóteses de reestruturação. Para quando ele chegar lá, ele amenizar ou sair justamente dessa situação de crise. E quais são essas consequências de um processo de falência? O primeiro ponto é que o sócio, os administradores, eles são totalmente afastados da sociedade. Tá? O juiz ele vai nomear um administrador judicial. É uma pessoa de confiança do juiz, que ele vai ter o objetivo do quê? De fazer todo o levantamento da empresa, qual seja. Ele vai fazer a arrecadação, que nós chamamos de todos os ativos. Então, ele vai verificar se a empresa tem algum imóvel, se a empresa tem automóveis, ele vai na sede da empresa, vai verificar quantas mesas, quantas cadeiras, tudo que tiver de bens, ele vai fazer um auto de arrecadação e vai linkar com todas as características todos esses bens. Em contrapartida também, ele vai verificar o que a empresa deve. Quais são os credores, ele vai intimar os credores, tem todo um processo, e ele vai verificar todos esses credores. Os trabalhistas, quem tem crédito trabalhista, quem é quirografário, garantia real, são vários, o fisco também vai ser elencado. E o grande objetivo é o quê? Arrecadar esses bens, avaliar esses bens e leiloar esses bens. Depois de leiloado, o fruto desse leilão, o dinheiro, ele vai ser depositado numa conta judicial vinculada ao processo de falência. E depois de verificado todos os créditos, ele vai iniciar os pagamentos. Né? Em suma, o processo de falência visa isso.
Os bens pessoais dos sócios, dos proprietários, entram também nessa lista?
A rigor, não. Mas quando nós verificarmos alguma hipótese, né, que nós chamamos de desconsideração da pessoa jurídica, ou seja, quando nós verificamos desvio de patrimônio, ou seja, vamos imaginar uma situação que o empresário tem muitos bens em nome da pessoa jurídica. E ele começa a verificar que a situação dele está se deteriorando econômico-financeiramente. Ele começa a passar esses ativos, alguns bens, para a pessoa física. Né? Que a gente chama que ele está tendo uma confusão de patrimônio, ou seja, ele está querendo ocultar patrimônios. Ou quando ele tem um desvio de finalidade, né, do próprio objeto social da empresa. Então, há situações em que se verifique esta má-fé do empresário e, quando configurada, o juiz da falência pode pegar esse patrimônio pessoal do sócio e trazer para aquele acervo que o administrador judicial vai arrecadar, leiloar para pagar credores. Tá? Tem esta possibilidade, sim. E isto é uma pena, Patrícia, mas muitas vezes ocorre.
E, doutor Carlos Eduardo, quais as consequências de uma falência para o empresário?
Justamente isso. Acho que a pior consequência para o empresário é porque ele é afastado da administração, né? E a empresa tem hipótese em que ela tem uma continuidade de negócio, mesmo falida, mas geralmente ela encerra as atividades, né? Então, nós temos aí empresas aqui no Paraná, que são empresas centenárias, tradicionais, que muitas vezes, para o empresário, para a família, tomar essa decisão, né? Talvez são empresas que foram criadas pelos avós, pelos tataravós. Encerrar as atividades é um choque, às vezes, sentimental muito grande, mas que é necessário.
Né? E esse empresário ou essa família que teve, então, decretada a falência, né, do seu segmento, da sua empresa, ele pode abrir uma outra empresa? Ele pode seguir para um outro segmento, um outro ramo, depois desse processo?
Sim, nós falamos que ele tem a reabilitação dos seus direitos empresariais, mas isso não é automático. Tá? A lei atual de falências, ela determina que o empresário vai ter extintas as suas obrigações, ou seja, ele vai poder retomar a sua atividade empresarial 5 anos após o encerramento da falência. E caso haja algum crime falimentar, que são essas situações de fraude, 10 anos após o encerramento da falência. Esta regra é uma regra que está sendo muito discutida. Nós estamos em trâmite no Congresso Nacional um projeto de lei, que é o 10.220, de 2018, que vem alterar as regras do procedimento da falência e da recuperação judicial. Nós também temos um substitutivo agora do deputado Hugo Leal, que vem alterar esses regramentos. Ou seja, se entende que esse período é muito longo para que o empresário seja reabilitado, né, às suas atividades empresariais. Então, a tendência é que talvez, nós não sabemos o que vai ser aprovado ainda, mas que haja uma redução desse prazo para que o empresário venha retomar as suas atividades empresariais.
Uhum. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Carlos Eduardo Quadros Domingos. Ele é especialista em insolvência empresarial. E o assunto hoje aqui no programa Justiça para Todos é sobre recuperação judicial e falência empresarial. Aproveitando que o senhor citou agora há pouco, gostaria de lhe perguntar: o que são crimes falimentares dentro desse cenário?
Os crimes falimentares, eles estão previstos na lei de falências e recuperação de empresas, são situações em que se configura justamente uma má administração, uma má fé do empresário, dos sócios, dos administradores. Um ponto, vamos imaginar que há uma fraude contábil, ou seja, o empresário, o administrador maqueiam os livros contábeis, os números contábeis para a obtenção de alguma vantagem. Né? Isto configura crime falimentar. Vamos supor que há justamente um desvio de finalidade, ou seja, uma fraude em relação a faturamento, a venda de bens. Isto tudo, né? Nós temos uma série de situações em que são caracterizadas crimes falimentares, que o empresário, ou seja, aquele sócio, o administrador, podem ser condenados em relação a esses crimes que se configurem na lei de falências.
Correto. Agora, aproveitando então, doutor Carlos Eduardo, vamos falar da outra alternativa, né? Antes do pedido de falência. O que é a recuperação judicial? Como que ela funciona?
A recuperação judicial, ela entrou no nosso ordenamento jurídico em 2005, né, com a Lei 11.101 de 2005. Antigamente, acredito que os mais velhos vão se lembrar da figura da concordata. Né? Era muito comum na lei anterior, que é o Decreto 7.661 de 1945, nós tínhamos a figura da concordata. Mas a concordata era um favor legal que se dava. Existia inúmeras fraudes em relação à concordata e a legislação, ela necessitava de uma alteração. Justamente foi esta lei de 2005, a Lei 11.101, que trouxe a recuperação judicial em substituição à concordata. O que é a recuperação judicial? A recuperação judicial nada mais é do que um pedido que aquela empresa, aquela sociedade empresária ou empresário fazem ao Poder Judiciário, falando o seguinte: juiz, estou com uma crise econômica e financeira temporária. Eu preciso me reestruturar e preciso apresentar aos meus credores um plano de pagamento para essas dívidas. O que acontece? Apresentado esse plano, Estes credores se reúnem em uma assembleia de credores, que nós chamamos Assembleia Geral de Credores, e deliberam se aceitam ou não aquele plano de pagamento que o devedor está propondo. É, pode ter modificações, é uma negociação coletiva. Ou seja, o credor chama, o devedor chama em uma assembleia todos os credores e fala: olha, estou em dificuldade, eu não consigo pagar vocês à vista, eu preciso de uma carência de um ano, eu posso pagar vocês em 5 anos, 5 parcelas mensais, preciso de um desconto. Então ele faz esta proposta para todos os credores. Os credores aprovam ou não, e caso seja aprovado, ele cumpre esse plano na forma com que foi proposto, ou, se os credores optarem por rejeitar o plano, automaticamente nós temos a convolação da recuperação judicial em falência. Então, ele entra num processo de falência. Então, a recuperação judicial é um processo de negociação coletiva. Esta é a grande... o intuito, o que na concordata não existia, o credor não tinha participação na recuperação judicial, tanto que nós temos um dos princípios da recuperação judicial, que é a participação ativa dos credores. Eles realmente conversam com o devedor e falam: olha, eu não aceito 50% de desconto, eu quero 40%, mas daí o devedor fala: mas com o que eu estou faturando, eu não vou conseguir te pagar. Então, há uma série de situações, é um processo complexo. É, eu estou falando aqui de uma forma muito simples, muito resumida do que é, mas existe uma série de etapas que são superadas para que se chegue nesta Assembleia Geral de Credores.
Agora, com relação aos funcionários de uma empresa que está, né, nesse cenário, qual é a preocupação com os funcionários quando uma empresa está numa tentativa de uma recuperação judicial ou num pedido de falência?
Essa situação é muito delicada, a questão dos empregados. É tão delicada, Patrícia, que o único credor que, vamos falar, possui algum privilégio na recuperação judicial, eu digo em relação a esses que vão entrar no plano de recuperação judicial. Nós temos inúmeros credores, credores que não participam da recuperação judicial, que são as questões das alienações fiduciárias, mas eu estou falando aqui dos credores que participam. E dentre eles estão os empregados. Então, a lei, ela dá uma limitação ao devedor do que a empresa pode propor. Exemplo, a lei determina que os empregados, eles necessariamente vão ter que ser pagos em até 1 ano. Então, a empresa, quando propor aquele plano para os empregados, ele não vai poder falar para o empregado: empregado, eu vou te pagar em 5 anos, eu vou te pagar em 48 meses. Não. A lei exige que a proposta para o pagamento dos empregados seja em até 12 meses. Então, neste período, ele vai ter que fazer o pagamento. Existe também uma outra situação, que são daqueles salários atrasados em até 3 meses. Eles necessariamente vão ter que ser pagos em até 30 dias. Então, o empregado, ele possui privilégios na recuperação judicial, pois subentende-se que eles possuem um caráter social, é uma verba alimentar, ou seja, para a subsistência desses empregados. Então, eles têm esta prerrogativa, esta proteção que a lei concede.
Bom, eu gostaria, doutor Carlos Eduardo, que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais a respeito do assunto que nós discutimos hoje aqui.
O que eu posso falar é que o empresário brasileiro procure entender um pouquinho mais o que são essas formas de reestruturação, seja recuperação extrajudicial e seja recuperação judicial. É necessário que a gente afaste essa pecha de que quem está em recuperação judicial é um empresário sem sucesso, é um empresário que não tem credibilidade. Não, Talvez ele chegou nessa situação não por sua incompetência, não porque ele fraudou, nada, por situações de mercado, situações externas que levou a empresa a uma dificuldade econômico-financeira. Então é preciso que o empresário se procure entender um pouco mais, porque é uma alternativa muito, muito interessante para quem quer superar essa crise temporária. E quanto antes ele procure alguém especializado e consiga compreender, é mais fácil o processo de reestruturação. Volto a falar, o brasileiro ele sempre procura ajuda quando ele já está lá na UTI quase. Né? Isso também se refere à crise econômico-financeira das empresas.
Tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista hoje aqui, Dr. Carlos Eduardo.
Muito obrigado a todos e a você também, Patrícia.
Obrigada e até a próxima. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.